Muito boa tarde a todos. Para quem não teve a oportunidade de se juntar logo de manhã, dar agora as boas-vindas para quem se junta agora. Vamos dar início ao terceiro painel do dia de hoje. Ao terceiro painel do dia de hoje. Temos na mesa, já tínhamos de manhã, o Sr. Deputado Manuel Mota, coordenador do Grupo de Trabalho, e os convidados para esta sessão, para este painel da Conferência Parlamentar, são o professor António Câmara, presidente da Y-Dreams, e o professor Salvado Trigo, reitor da Universidade Fernando Pessoa. Vou seguir exatamente esta ordem. A metodologia é muito semelhante à da manhã, portanto, disporão de 20 minutos os oradores convidados e depois tentaremos também passar a palavra para, para os convidados da assistência, da conferência. Nós vamos ter que sair para lá, não é? Porque há uma demonstração.
Bem, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite para estar aqui presente. Gostava também de ressalvar, para além do Presidente da Y-Dreams, sou também professor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Nova Lisboa. E a minha apresentação vai olhar para dois extremos. Em primeiro lugar, a Universidade como fator de crescimento económico, tendo em conta o mundo competitivo em que vivemos, para o bem e para o mal. E, por outro lado, as respostas que a Universidade poderá eventualmente dar perante o espectro que nós temos hoje, que é um espectro terrível de inutilidade. As pessoas que têm um excesso escolar, das pessoas que não aprenderam ao longo da vida, as pessoas que ficam desempregadas numa idade em que já é difícil depois voltar ao mercado de trabalho. Em relação ao mundo de hoje, é muito difícil descrever o mundo de hoje na atual situação, que é caótica. Mas, em geral, o que tem acontecido nos últimos 20 anos é que empresas baseadas no conhecimento crescem exponencialmente. Estes são vários exemplos conhecidos, mas há outro muito mais próximo de nós, e muito mais próximo de mim especialmente, que é a TomTom holandesa, que basicamente hoje em dia vale 10 mil milhões de euros e fatura 2 mil milhões. E, portanto, teve um crescimento exponencial num mercado específico dos navegadores de automóveis. Isto era uma empresa que em 2001 estava praticamente falida. Portanto, isto significa que, de facto, é possível a um país criar empresas de dimensão imensa muito rapidamente. E é por isso que eu sempre acreditei e acredito que é possível a um país como Portugal chegar a essa solução. Isso é possível porque, sobretudo desde 1986, Portugal investiu em milhares e milhares de jovens através de bolsas de investigação e projetos, que começaram na antiga SNICT, que era então dirigida pelo atual ministro Mariano Gago, e são estas milhares de pessoas que permitem hoje em Portugal ter massa crítica para poder criar empresas desse tipo. Nós temos aqui o presidente de uma das primeiras empresas criadas na Universidade, mas nos últimos anos há várias outras que têm sido criadas. Estes são alguns dos exemplos, há muitas outras, que conseguem competir em qualquer parte do mundo. Conseguem ainda competir em qualquer parte do mundo e, obviamente, não atingiram a escala desejada. E esta primeira parte da minha apresentação debruça-se exatamente sobre esse aspecto. Porquê é que ainda não atingiram essa escala? Porquê é que em Portugal, por exemplo, nós não temos o Google? Nós temos pessoas em Portugal com o talento dos fundadores do Google e com ideias semelhantes. O que é que, na universidade, impediu essas pessoas de chegarem a esse nível? Isto acontece por várias razões. Um dos problemas que a universidade tem neste momento é que o mundo mudou radicalmente e há uma enorme dificuldade da universidade em renovar os seus quadros. A maior parte dos departamentos universitários têm pessoas com uma média de idades à volta dos 40, ou em muitos casos dos 50 anos. Segundo ponto é que os ciclos de investigação e desenvolvimento são cada vez mais curtos. E, portanto, na universidade nós estamos habituados às teses de doutoramento, de 4 anos, 5 anos. E hoje em dia os ciclos de investigação e desenvolvimento nas empresas mais competitivas podem ser de 6 meses. O outro ponto muito importante é que, se nós olharmos para as universidades de referência, eu já vou fazer o benchmark com aquelas que verdadeiramente interessam, cada vez mais submetem-se primeiro as patentes e só depois os artigos científicos. E nós temos uma cultura de submissão pura e simples de artigos científicos e que invalidam depois até a pedido de patentes. Terceiro ponto é que o marketing e a comunicação passaram a ser determinantes. Por exemplo, quando o Google foi criado, o grupo Prisa espanhol criou um sistema, um search engine, que era quase igual, se não melhor, do que o Google. Nunca ninguém ouviu falar no sistema do grupo Prisa. Google estava perto e conhecia o marketing e a comunicação à escala global. E, finalmente, cada vez mais as universidades mais competitivas e os países mais competitivos olham para as empresas saídas da universidade como produtos. Esse é um produto que a universidade tem que criar. E em Portugal, tradicionalmente, o ensino universitário não está orientado sequer para fomentar a criatividade e nem o empreendedorismo. Eu, em todo o meu curso do técnico, tive talvez duas cadeiras onde pude pensar divergentemente. Existe um enorme respeito à autoridade em geral e por isso a nossa investigação é em geral bem comportada. E a investigação bem comportada não serve rigorosamente para nada para uma empresa. No atual quadro de avaliação dos docentes não existe o menor estímulo para a criação de empresas ou ter qualquer outro impacto no mundo que não seja a nossa reprodução e a publicação de artigos. E depois o ecossistema circundante não é certamente comparável ao dos principais centros mundiais. Ora, a partir de 1900, logo depois da guerra, houve um professor chamado do MIT, Carl Compton, que criou este espírito de missão dentro da universidade, no MIT, depois foi sucessivamente alargado a muitas outras escolas. A criação das indústrias deve ser uma missão da universidade. Isto, em Portugal, é particularmente verdade, porque não se pode esperar que a indústria em Portugal, nas situações atuais e tradicionais, em que não tem interlocutores para absorver as contribuições de investigação universitária, conduz a uma economia distinta da que nós temos. Por outro lado, é extremamente difícil aos grupos de Portugal, por mais valor que tenham, conseguir acordos com indústrias de outros países que naturalmente preferem fazer contratos com grupos de investigação próximos. O resultado, portanto, de todas estas situações é que, apesar de tudo e apesar dos progressos, o número de empresas tecnológicas portuguesas com capacidade para competir internacionalmente é preocupante. Se nós olharmos para o principal mercado do mundo, nos Estados Unidos, temos para aí 4 empresas tecnológicas portuguesas, não temos mais. E estão no princípio, estão a aprender. A Finlândia tem 400 e tem metade da nossa população. A saída de todo este processo cabe à universidade e cabe aos docentes e aos estudantes, e sobretudo aos estudantes. Há um artigo incrivelmente provocatório na rede, Paul Graham, que diz: a universidade no mundo hoje cria empregados. Imaginemos o que seria a universidade se só criasse empreendedores. Se o estudante, quando saísse dali, tivesse que criar uma empresa, tudo mudaria. Em primeiro lugar, o estudante borrifar-se-ia para as notas. O estudante preocupar-se-ia em saber fazer, em aprender a saber fazer. E isso não é nada de novo. Isso é o que as principais universidades no mundo têm. O que é que falta à nossa universidade comparada com as universidades que criam os nossos reais competidores? Em primeiro lugar, em termos de gestão, a gestão de recursos humanos até agora é absolutamente um desastre. Há pessoas ultra talentosas que nunca passam de professor auxiliar, devido ao sistema napoleónico que nós temos, e há pessoas não talentosas que são professores catedráticos. Portanto, isto é uma subversão completa do sistema. Em segundo lugar, o posicionamento e comunicação das universidades, por melhores que sejam, e há boas unidades, é incipiente a nível internacional. E depois, praticamente não existe angariação de fundos, nem fundos de capital. Okay? Portanto, se nós olharmos para os nossos competidores, todos eles têm endowments, ou fundos de capital, como queiram chamar, que tornam a universidade verdadeiramente competitiva. A universidade pode ir buscar talentos em todo o mundo. E isto não é preciso ir muito longe. Em Barcelona, Pompeu Fabra, que é uma universidade tipicamente catalã, teve dinheiro do governo espanhol para ir buscar talentos no mundo inteiro. Outro critério fundamental é o critério de qualidade. Algo que se perdeu, e há um livro fantástico publicado no ano passado, Richard Sennett, The Craftsman, algo que se perdeu, ou tem-se perdido, é o espírito artesão. A prazer da qualidade do trabalho pela qualidade do trabalho. E, portanto, nós temos caminhado para sistemas de contabilidade dura, baseados em índices. E a maioria desses índices, o que tem conduzido, não só as universidades portuguesas, mas as universidades de todo o mundo, é o que se chama mediocridade excelente. Antigamente, uma pessoa escrevia um artigo com o prazer de escrever o artigo, procurando ter a máxima qualidade. Hoje em dia, se faz isso, é estúpido. A primeira coisa que ele tem que fazer é, perante o seu produto de investigação, tem que ver quais são as unidades minimamente publicáveis e dividir aquilo por um conjunto imenso de artigos absolutamente irrelevantes. E, nos sistemas de competição que existem hoje para a promoção de professores, eu, no outro dia, fiquei verdadeiramente chocado de ter que aprovar a promoção de alguém que tinha publicado imenso, mas que, comparado com outra pessoa que publicava muito menos, era inferior. O que nós temos sentido na minha empresa, e eu senti na universidade ao longo de 10 anos de programa Erasmus com os estudantes do Imperial College, tinham, muitos deles eram de mestrado, tinham estado em Cambridge e Oxford, é que o principal problema que nós temos é o domínio da língua. A comunicação é lamentável em geral e podem-se ver programas de algumas das melhores escolas secundárias no exterior comparado com os nossos programas em Portugal. E as consequências são a baixa produtividade para além da cultura humanista deficiente. Nós fazíamos uma experiência quando tínhamos o programa Erasmus, que era no final do estágio dos estudantes ingleses fazerem uma apresentação dos projetos em que estavam a trabalhar. Muitas vezes os estudantes portugueses eram incomparavelmente superiores do seu ponto de vista técnico. Mas quando chegavam os ingleses, com os dons da oratória que foram treinados durante anos, a impressão geral era absolutamente distinta. Outro ponto fundamental no ensino é, de facto, que o ensino deve privilegiar os fundamentos, mas deve cada vez mais e voltar ao saber fazer. E há esta cadeira fantástica no MIT que tem sido um sucesso ao longo dos anos, How to Make Almost Anything, que não existe nas universidades. E por isso, quando muitos dos diplomados chegam a uma empresa, têm que aprender a saber fazer, porque nunca o fizeram. Outro ponto importante, e que é distintivo em relação às principais universidades do mundo, e ao MIT que eu conheço especialmente, é a ideia da investigação dirigida. Começou há muitos anos com o programa do Homem na Lua. E, por exemplo, esta é uma das iniciativas do MIT, MIT Tiny, ligado à nanotecnologia, em que há uma investigação dirigida para objetivos concretos. Nós, em Portugal, e nomeadamente na Universidade Nova, fizemos... Isto é o momento mais... Isto é o momento da telenovela depois do almoço. Nós, na Universidade Nova e com a iDreams, conseguimos recentemente criar uma plataforma de investigação dirigida, que era um dos sonhos da minha vida, para criar superfícies interativas. Nós queremos que o papel, o plástico, o vidro, a madeira se tornem superfícies interativas. Nós estamos associados ao grupo de Elvira Fortunato e ao Fernando Pina na Universidade Nova, e conseguimos que todos os principais grupos industriais portugueses participassem neste consórcio. Temos a ajuda também da empresa que faz os computadores e as impressoras do Texas. Isto basicamente é um pequeno exemplo de duas pessoas que estão a apaixonar no nosso escritório e têm t-shirts que são interativas, que se comandam através de um botão. Okay? E portanto, como vão ver, e portanto têm tintas invisíveis e a partir de uma certa altura emitem sinais. Como vão ver, como veem neste caso, portanto, carregaram num botão e há uma mensagem. E agora ele levanta-se e dá uma informação crítica, carregando também no botão que ativa a reação química. E, portanto, este tipo de investigação dirigida para a criação de novos produtos que nós estamos a falar e que eu penso que falta na Universidade Portuguesa. E, portanto, neste caso, ele levanta-se, carrega o botão, para não gastar muito tempo, coloca o número de telemóvel. Ok, portanto, o que nos falta, de facto, em Portugal, estes são apenas aspectos segmentados, falta em larga escala a orientação estratégica que as principais universidades no mundo que criaram empresas baseadas no conhecimento seguiram, e há três que se distinguem completamente, MIT, Stanford e na Europa, Cambridge, que gerou à volta de 3 mil empresas. E estas universidades têm todas e, portanto, e acentuam num currículo escondido tudo aquilo que eu referia anteriormente, nomeadamente através de investigação e aprendizagem independente desde o primeiro ano da licenciatura, o estímulo ao empreendedorismo dos professores e dos estudantes, e depois, obviamente, ao fim de 60 anos, todas elas, a Cambridge talvez menos, talvez 30 anos, criaram ecossistemas ricos à volta delas, com clientes, com parceiros, com investidores, com especialistas em piada intelectual, com acesso aos mídias internacionais, e nós temos esses 30 anos para percorrer. A forma de os ultrapassarmos é o que está a ser seguida para algumas das empresas portuguesas, que é basicamente terem a produção e a investigação em Portugal e o marketing e as vendas no mercado americano e outros mais desenvolvidos. Portanto, a minha a segunda parte é algo que, não como empreendedor, mas como cidadão, me preocupa especialmente, porque durante 15 anos vivi numa zona razoavelmente deprimida, que tem a ver com o espectro da inutilidade. De facto, o que está a acontecer, e que é preocupante, e nós todos os dias lemos nos jornais, é que todos os dias há dezenas de milhares de novos desempregados nesta situação de crise. Mas em Portugal temos um problema ainda jusante deste, ou a montante, que é basicamente o tremendo insucesso escolar, que a chaga que nós temos. 50% dos jovens com menos de 24 anos não terminou o ensino secundário nem concluiu qualquer curso profissional em Portugal. Por outro lado, o insucesso na generalidade dos Estados portugueses é elevado e desastroso, porque tem várias consequências graves. Em primeiro lugar, é que a maior parte das pessoas que saem da universidade não sabe os fundamentos. Em segundo lugar, a maior parte das pessoas que saem detesta o conhecimento. E em terceiro, a sua autoconfiança foi destruída. Por outro lado, uma percentagem crescente das pessoas acima de 45 anos tem uma enorme dificuldade em reentrar no mercado de trabalho se perde o emprego. E, portanto, o que o Richard Sennett dizia neste livro, A Cultura do Novo Capitalismo, é que as pessoas têm perdido o fio narrativo da sua vida. E, portanto, há várias iniciativas, algumas em curso, de combate ao insucesso escolar, iniciativas governamentais, como as Novas Oportunidades, iniciativas em várias universidades. E há vários pontos importantes. No debate público há muita ênfase no papel dos exames. A minha opinião sobre os exames em Portugal em geral é cimentada pela experiência de 200 estudantes que foram ao programa Erasmus. Em geral são muito mais difíceis do que no exterior. E, portanto, eu não acho que se resolva rigorosamente nada apertando ainda mais o filtro que já temos. Eu acho que é vergonhoso as escolas de engenharia chumbarem 90% das pessoas em matemática no primeiro ano. Acho que é vergonhoso. Se fosse professor, demitia-me imediatamente. Porque a maior parte da lógica dos exames em Portugal ainda é examinar o que os estudantes não examinar o que os estudantes sabem, mas examinar ou procurar aquilo que eles não sabem. E portanto isso é uma das primeiras causas do insucesso escolar. E portanto há aqui a fotografia do Vasco Santana. No YouTube podem ver o exame de medicina do Vasco Santana, que é obviamente uma caricatura, mas que retrata ainda em larga medida o que nós temos em Portugal. Segundo ponto é que, como é óbvio, tem que haver formação ao longo da vida. Portanto, tem havido vários esforços, mas são completamente insuficientes e incipientes em relação àquilo que é necessário. E, portanto, e para terminar, Richard Sennett propõe que sejam os sindicatos a assumir este novo papel de combater o resultado do insucesso escolar. Mas eu, honestamente, acho que as universidades... E estão aqui também representantes politécnicos, estou a falar de universidades, incluindo todo o ensino superior, são as instituições ideais para assumir esse papel, assegurando a formação e criando agências de emprego. Todas as universidades têm dados sobre os antigos alunos, são dados que qualquer agência de emprego invejaria. E, portanto, eu sou um otimista por natureza, e, portanto, queria acabar só com um slide do mais otimista possível. Este é o meu filho mais novo, que é uma grande esperança do basquete português. No outro dia foi entrevistado, perguntaram o que é que ele ia ser. E ele disse que ia ser da Seleção Nacional, da NBA, campeão mundial e olímpico. E, portanto, quando eu vi isto, isto é demais, pá. Estás a criar expectativas. Mas depois pensei, e acho que ele está absolutamente certo. No outro dia fui também, eu jogava ténis e fui ver todas as esperanças do ténis português. Aliás, na semana passada uma delas teve resultados, nas duas últimas semanas teve resultados fantásticos, e vi uma miúda chamada Patrícia Martins, de 14 anos. Falei com ela e eu perguntei-lhe o que é que quer ser? Quer ser número um mundial. E, portanto, o que é verdadeiramente fantástico no Portugal de hoje é que a juventude está a começar a pensar de forma totalmente diferente. Isto era impensável no meu tempo. E é isso que nos deve dar esperança a todos. Obrigado.
Muito obrigado, professor, pela sua exposição, por este momento também de grande qualidade e passar a palavra de imediato ao professor Salvador Trigo, reitor da Universidade de Fernando Pessoa.
Muito boa tarde. Quero começar por agradecer o convite que me foi dirigido para poder estar aqui presente, cumprimentar os meus companheiros de mesa, o Sr. Deputado Manuel Mota, o Sr. Deputado Tiago Lopes e o Sr. Professor António Câmara. Depois da exposição do Professor António Câmara, eu quase me apetecia não dizer mais nada, mas como sou forçado a ter que acrescentar alguma coisa, vou então apresentar as notas que preparei para esta tarde. Em 22 e 23 de novembro do ano 2000, o então Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior realizou no edifício da Alfândega, no Porto, um importante seminário sobre ensino superior e competitividade. A maior parte das intervenções que ali se fizeram e que estão reunidas em dois volumes de datas poderiam ser hoje repescadas para este seminário em que nos pedem para refletirmos sobre o ensino superior e o desenvolvimento de Portugal. Por meu lado, terei de começar por reconhecer que não é fácil dizer muito mais. No quadro teórico global do que ali foi dito e debatido, tentarei, no entanto, deixar aqui algumas notas de natureza mais interpelativa sobre esse binómio indissociável do ensino superior como âncora e como alavanca do desenvolvimento. Começarei então por invocar o importante ensaio de Alison Wolfe, professor de Educação da Universidade de Londres, Does Education Matter? Myths about Education and Economic Growth, em que o autor chama a atenção para o risco de se tratar a questão apenas do ponto de vista quantitativo e dentro de uma lógica de causalidade simples entre educação e crescimento económico. Que essa causalidade existe, mas não é linear, demonstra a própria situação portuguesa, onde o crescimento quantitativo de diplomados não tem sido só por si suficiente para mudar o nosso modelo de desenvolvimento. Fundamentalmente, digo eu, porque a escola, na acessão mais ampla do conceito, não tem sido, entre nós, considerada como elemento estruturante desse processo. O nosso modelo económico mantém a sua histórica assincronia, não tendo, na generalidade, saído da base dual, dessa base dual capital-trabalho, típica da primeira era industrial, para a pós-moderna plataforma triádica do capital-trabalho-conhecimento, onde se destaca e enfatiza um novo e particular conceito, o do conhecimento útil como principal força de produção. O conhecimento foi por séculos um exclusivo da escola, usado principalmente para estratificação social, e por isso desigualmente distribuído, porque isolado da sociedade. A universidade alimentava-se por endogamia, perpetuando glosas de motes pré-definidos, a que se chamava teses, na discussão das quais mais se involuía do que evoluía, numa interminável circularidade, ora feita de tropismos, ora de autotelias retoricamente bem trajadas. O conhecimento era um fim em si mesmo, e não o meio pelo qual a escola se propunha intervir e transformar a sociedade, pelo apetrechamento dos seus membros com ferramentas intelectuais e com valores éticos formadores do caráter cidadão. A escola era, por isso, olhada como divorciada da realidade social, desnecessária, portanto, para a economia doméstica ou institucionalizada que, supinamente, a ignorava e, em alguns casos, mesmo detestava por se constituir em atraso na chegada ao mundo do trabalho. Vem desse tempo a falsa dicotomia entre os verbos estudar e trabalhar. Dicotomia de que ainda hoje padecemos os nefastos efeitos, o não menor dos quais é o altíssimo insucesso escolar em todos os níveis do nosso ensino. E, todavia, faz parte da nossa condição humana, desde a mais tenra infância, o desejo de aprender, expresso permanentemente por uma curiosidade de conhecer e de compreender o nosso pequeno mundo, feito de relações de autoridade e de afeto, que transmitem segurança e sentimento de pertença à comunidade e à família. A escola deveria continuar a estimular e a satisfazer essa curiosidade, organizando-se como espaço de salutar convivência e solidariedade no trabalho de aprender e de valorizar o conhecimento. Aprender a ser e valorizar o esforço de ter o conhecimento como um dos fatores mais importantes da transformação da sociedade. Como bem escreveu Carlos Vogt, Um dos grandes desafios do mundo contemporâneo é, ao lado do chamado desenvolvimento sustentável, o da transformação do conhecimento em riqueza. Como transformar conhecimento em valor económico e social, ou, num dos jargões comuns ao nosso tempo, como agregar valor ao conhecimento. É este, segundo Vogt, o desafio tecnológico com que as sociedades se confrontam. É neste desafio que assenta esta economia pós-moderna chamada de economia do conhecimento. Compreender o ciclo do conhecimento e intervir nele é, sem dúvida, uma das principais funções da escola do nosso tempo. Esse ciclo vai da investigação fundamental, produzida nas universidades e noutras instituições afins, passa pela investigação aplicada e resulta em inovação tecnológica capaz de acrescentar valor comercial, que o mesmo é dizer, resulta em produto de mercado. É neste desafio tecnológico que a universidade se encontra com a empresa, num diálogo sustentado na busca de soluções possíveis para problemas reais, do qual deve ser afastada toda a ânsia de rei Midas. Dividir a riqueza, fruto do conhecimento, e socializar o acesso aos seus beneficiários, frutos da tecnologia e da inovação, é, sem dúvida, o desafio maior feito à escola como lugar da ética do desenvolvimento. É sabido que uma das diferenças básicas entre a economia tipicamente industrial e a economia do conhecimento radica nas suas diferentes lógicas de produção. A lógica de produção da economia industrial era multiplicar o mesmo produto, massificando para um número cada vez maior de consumidores, enquanto na economia do conhecimento essa lógica é invertida para multiplicar cada vez mais o mesmo produto num processo de constante diferenciação para o mesmo segmento e o mesmo número de consumidores. É o que acontece hoje com o mercado dos gadgets e das commodities eletrónicas em processo de absolutismo espantoso, apenas justificado pela economia virtual e erótica, como diria a escola de Frankfurt, na qual se vendem mais excitações do que produtos. É óbvio que a maior parte dessas excitações são fruto das inovações tecnológicas geradas pela pesquisa em que a universidade tem participado. Talvez a sublimação de tais excitações tenha sido a utilização da modelização matemática para construir futuros e opções, ou para alterar a função histórica e social da moeda, de elemento de troca por um produto real, para elemento especulativo, de multiplicação aparente, de valor, sem acrescentar trabalho. Temos de interrogar com firmeza esse modelo de economia virtual, a cuja falência todos acabamos dolorosamente de assistir. Uma economia que em verdadeiro rigor etimológico não o era, porque essa, os gregos, inventaram-na depois das extravagâncias do ócio, ao chamarem a atenção para a necessidade do oikos nomos, isto é, do governo da casa, ou seja, a economia em que cada um deveria viver de acordo com as suas possibilidades reais. Por isso é que a economia foi evoluindo da simples preocupação de poupar para uma ciência que era, afinal, também um talento posto à disposição da arte de saber gastar. Ora, essa ciência da arte de saber gastar ensinou sempre, quando ensinou bem, que não deve gastar-se mais do que aquilo que pode pagar-se, tendo em atenção a origem dos nossos rendimentos reais, sustentados essencialmente no trabalho ou na equação honesta do capital-trabalho-conhecimento. A universidade, que deveria estar atenta a esta deriva de construção de um modelo económico baseado essencialmente na especulação da moeda, acabou por alimentá-lo de forma perniciosa, criando paradigmas teóricos de atuação prática, academicamente pouco sustentados, mas sintonizados com a economia das excitações e da moda, desta feita, a de criar um novo produto de referência, o MBA. Alimento, ansiado pelo imaginário de todos os que aspiravam a um lugar dominante nessa economia virtual, exportada do Eldorado do Wall Street para a escala global. Tanto se sublimou o MBA, que para ele se criou também uma bolsa de valores e de hierarquias à semelhança das bolsas e dos fundos dos Madoff da vida. As consequências dessa excitação conhecemos-las, infelizmente, muito bem. Essas semelhanças e aproximações entre a especulação financeira e as especulações da teoria de jogos, que se erigiram como quadro de referência, contaminaram também a organização e os modelos de ensino e de investigação universitários, como domínio quase absoluto dos refris, que, se no início eram peers, rapidamente passaram a gurus projetados por uma economia editorial que, em boa parte dos casos, condicionava o consumo pela utilização massiva da palavra ciência e dos adjetivos correlatos para descartar contestações de valor. Muitos universitários, com receio de que os acusassem de desatualizados ou fora de moda, aderiram à frequência dessas catedrais, aonde por vezes iam rezar aos seus próprios deuses, que conheciam melhor do que os celebrantes, que não se cansavam de citar profusamente, para, na maior parte dos casos, abonar o óbvio. Assim, se assistiu passivamente à criação de modelos de soberania dita científica, que era cómodo aceitar, porque custa bem menos repetir os outros do que refletir e inovar. Além disso, ainda tinha a vantagem de ser mais fashionable e de auctoritas estrangeira, que sempre deslumbrava mais. Entretanto, o país, nas suas carências económicas, culturais, sociais, políticas e científicas próprias, ficava por estudar, por problematizar, por questionar nas suas políticas públicas ou privadas. Neste interim, as empresas e suas associações representativas continuam a reclamar que a universidade não forma para a economia real, para o emprego necessário, esquecendo-se elas, as empresas e as associações, todavia, de dizer que 80% do emprego em Portugal é ainda hoje da responsabilidade de empresários que não têm mais do que a escolaridade básica e cujo modelo de desenvolvimento radica no saláriozinho baixo e na mão de obra indiferenciada. Não querendo apostar em trabalho qualificado que poderia gerar inovação tecnológica e inovação de produtos, esta economia mais braçal do que intelectual não tem condições de competitividade, ficando o país a ver navios, não os que saem dos nossos cais com as nossas exportações, mas os que a eles chegam trazendo o que importamos, às vezes sem grandes condições de o pagar. Esse modelo de desenvolvimento gera, por isso mesmo, uma enorme contradição entre nós. A nossa mão de obra é culturalmente muito pouco qualificada. Não obstante lançarmos no desemprego milhares de diplomados a quem a universidade deve, sobretudo, ensinar a pensar cada vez mais no país e cada vez melhor na procura de novos caminhos e de novos modelos de desenvolvimento, desde logo pela redefinição do trabalho e por uma diferente gestão do conhecimento. A universidade, com as empresas de preferência, mas sem elas, se necessário, deve interrogar-se sobre o futuro do trabalho, tal como ainda hoje o conhecemos entre nós, sobre as novas tecnologias da informação como uma oportunidade e não como um risco, sobre a formação ao longo da vida para a potenciação de uma engenharia da inteligência e das qualidades humanas, sobre a aprendizagem à distância e o teletrabalho, sobre a geração de competências dentro das empresas pelo envolvimento dos seus trabalhadores em sugestões de criatividade, de inovação e de melhoria dos processos produtivos, sobre a polivalência e a flexissegurança, como novos paradigmas do trabalho produtivo e transformador capaz de implodir a funcionarização que caracteriza as relações de trabalho do nosso tempo. Só pelo pensamento criativo e sustentado na história passada e recente do nosso modelo económico e de desenvolvimento, formando nas nossas universidades cidadãos capazes de analisar sistemicamente o seu país, sem por isso terem de prescindir do conhecimento aprofundado dos outros, seremos capazes de reconstruir a nossa economia real, hoje em perigosa estagnação. A estagnação da chamada economia real é, como se sabe, uma consequência, entre outras, do crescimento desproporcionado do mercado financeiro e de uma visão tacanha de que as atividades de aprendizagem, de investigação e desenvolvimento não são prioritárias. Quem assim pensa não percebe que uma economia só se sustenta e desenvolve se gerar riqueza, o que não é a mesma coisa que gerar apenas dinheiro. A mentalidade fluxo de caixa, ou cash flow, segundo a qual dinheiro gera dinheiro sem o necessário lastro em produção e trabalho, é nefasta para a sustentabilidade do nosso desenvolvimento. Os agentes económicos que desejem sair vencedores desta era da competitividade e da competência, terão de perceber que lidam com três grandes constrangimentos estratégicos. Uma fraca aposta política até há bem pouco tempo no desenvolvimento das pessoas. A inexistência de uma cultura de esforço e de orientação para o trabalho. A ausência de uma verdadeira valorização do estudo e do aprender, ainda que exista uma hipervalorização do diploma. Precisamos, portanto, antes de qualquer outro choque, fiscal ou tecnológico, precisamos, repito, de um choque matricial, que é o choque cultural, propiciador e patrocinador de qualquer outro choque ambicionado. Se não alterarmos as nossas atitudes e o nosso comportamento perante o trabalho, perante as relações laborais, perante a organização social e política do país, se não mudarmos culturalmente, não haverá tecnologia que nos valha. Porque continuaremos a passar a falsa imagem de filhos da prosperidade quando estamos cada vez mais às portas de sermos órfãos da incerteza. A complexidade do mundo de hoje, a rápida mutabilidade dos mercados, o advento massivo de novos produtos e de novos consumidores culturalmente distintos, o choque de civilizações que está a ser artificialmente alimentado por uma economia de grande evolução tecnológica, obriga-nos a todos a compreender que ao executivo ou gestor da prosperidade dos anos 80 e 90 sucedeu o executivo ou gestor da perplexidade do nosso tempo. Tantas e tão rápidas são as mudanças da economia contemporânea que hoje, drasticamente, sabemos que estava construída sobre as areias movediças da especulação financeira. O espaço adequado para analisar a complexidade do nosso mundo e precaver perplexidades futuras é a universidade, desde que ela acredite convictamente na evidência enunciada por Warren Wagner. O passado passou, o presente passa rapidamente a cada dia. A única coisa que podemos mudar é o futuro. Essa será a universidade do futuro. Aquela que olhará para o conhecimento como uma das mais importantes e determinantes commodities do nosso tempo. Aquela que acredita, com John Fian, que o bem-estar de todas as gerações futuras depende da habilidade e da eficiência e eficácia com as quais informamos e inspiramos a base de conhecimento e os valores daqueles que atualmente estão nas nossas escolas e nas nossas universidades. Essa universidade só poderá ser aquela que estiver preparada para desacralizar e desterritorializar o conhecimento, aceitando que este reside na comunidade humana que o recebe, que o produz, que o transforma, que o faz circular, e não no espaço geográfico de um campus, onde deverá estar guardado pelas vestais de um templo que já não tem mais tempo. Essa universidade não pode envergonhar-se ou inibir-se de participar no mercado da educação, procurando atrair importadores do seu saber, porque a riqueza natural que mais importa preservarmos e desenvolvermos para exportarmos em condições de vantajosa competitividade é o conhecimento útil e transformador que nós sabemos fazer, desde que a burocracia do Estado e os meirinhos do santo ofício das catedratites crónicas não persistam em criar permanentes obstáculos a quem quer efetivamente competir nesse mercado internacional, porque o nacional já é exíguo para a desregulada sobre-oferta que o confunde. Esperamos que a efetiva aplicação do regis possa ajudar a separar o trigo do joio, porque joio jamais alguém nos comprará, mas para o trigo não faltarão mercados para os quais nós apresentamos uma excelente relação de qualidade-preço. Precisamos, em suma e para concluir, de reconstruir a nossa economia como uma verdadeira economia do conhecimento, não apenas do conhecimento como valor acrescentado, mas também do conhecimento como matéria-prima, para colocá-lo nos mercados internacionais, onde existe grande desequilíbrio entre a oferta e a procura. O nosso déficit demográfico impele-nos a que o façamos, sendo verdade, como cada vez é mais óbvio que nos próximos 20 anos vamos ter de importar 3 milhões e meio de pessoas para compensar o nosso envelhecimento. Saibamos compensar essa importação com a exportação de conhecimento e teremos, garantidamente, um modelo de desenvolvimento muito mais sustentado e sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Dava a palavra de imediato para quem quisesse utilizá-la. Professor Luciano Almeida.
Bom, a questão que eu vou colocar acaba por me ser suscitada pela intervenção do Sr. Professor António Câmara, que sinceramente saúdo. E curiosamente, as duas imagens, ou a imagem que me ficou desde a sua intervenção, aquela que é a mais forte, é a imagem do seu filho e os comentários que o Sr. Professor fez, depois ligado à referência que fez à tenista. Disse-nos o Sr. Professor que o seu filho disse onde queria estar. Ou seja, disse-lhe, no futuro, quer ser o número mundial. E a tenista disse-lhe rigorosamente a mesma coisa. Ou seja, quer um, quer o outro, sabem rigorosamente o que é que pretendem, sabem rigorosamente o que é que, onde querem estar no futuro, sabem rigorosamente qual é o destino. Poderão, em determinadas alturas, mudar de caminho, mas têm um ponto de referência lá ao fundo. A minha pergunta é esta, face ao quadro que traçou das universidades portuguesas, ou se quiser, da educação superior em Portugal. Na percepção do Sr. Professor António Câmara, as universidades ou a educação superior em Portugal sabem onde querem estar? Ou se quiser ainda, faço-lhe a pergunta de outra forma. Será que alguém sabe no país, alguém definiu onde quer que as universidades e as instituições de ensino superior estejam num futuro mais ou menos próximo? Muito obrigado.
Eu só posso falar pela universidade.
Talvez fosse melhor, é uma sugestão, que se houvesse mais questões a colocar ou intervenções por parte de quem está desse lado, que pudéssemos agrupá-las e depois, deste lado da mesa, os comentários podiam ser dirigidos ao grupo de questões, se não for incómodo, faríamos assim.
Meu nome é Susana Carvalho, eu venho do Instituto Superior de Novas Profissões e agradeço ao Presidente da Mesa esta oportunidade, porque a minha questão vem mesmo, digamos, na mesma linha, mas a minha pergunta é: as universidades estão capazes de dar resposta a essa gente nova que sabe muito bem o que quer ser e que quer ser o número um? Porque não sabe só o que quer ser, sabe que quer ser o número um. Será que as universidades nos dias de hoje estão preparadas para responder a esse desafio? E a outra questão que eu punha, digamos, cariz mais pragmático, revela algumas dúvidas que eu tenho de entendimento relativamente à articulação que existe hoje em dia nas universidades entre ensino e investigação. Aquilo que me é dado a perceber, e enquanto fui aluna, é que cada vez aqueles que mais investigação fazem, que mais investigação produzem, mais longe estão do ensino. Ou seja, a função de professor universitário está cada vez menos ocupada por investigadores e sente-se um afastamento, até porque qual é, em termos de carreira docente, qual é o benefício? O que é que vale a experiência profissional da docência? O que é que vale, por exemplo, um professor que, se não progredir em termos de investigação, mas que procure, por exemplo, todas as áreas de pedagogia e, independentemente de não serem as suas áreas, mas que tenha esse tipo de preocupação, novos modelos pedagógicos, novos modelos de avaliação, o que é que essa formação se pode refletir na sua, no seu progresso na carreira? A outra questão que eu punha tem a ver com esta nova modalidade ao nível de segundo ciclo, em que sabemos que é possível fazer uma dissertação ou um relatório de estágio. E eu gostaria de perguntar, particularmente aos dois membros da mesa que interviram, é uma tentativa de qualquer coisa idêntica ao Master of Arts e Master of Science? Porque aquilo que eu vejo é cada vez mais os alunos a dizerem, bom, eu vou fazer o mestrado, mas tenho que fazer a dissertação, porque o relatório de estágio é de segunda. Então há os mestres de primeira e de segunda, conforme escolhem fazer uma dissertação ou um relatório de estágio. Não era mais claro, então, criarmos, à semelhança do sistema anglo-saxónico, um Master of Science e um Master of Arts? E estas eram as minhas questões. Desculpem ter sido tão longa.
Muito obrigado. Não sei se da parte da assistência ainda há mais alguma questão. Tem um micro, já que estamos a gravar, julgo eu, a conferência.
Muito boa tarde. Eu sou Elvira Nereu. Não sou professora, não andei na universidade, mas sou uma cidadã empenhada, penso, e por conseguinte vou tentar colocar algumas questões. Trabalho, entretanto, no Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, ligado ao ensino superior e, naturalmente, às questões da ciência e da tecnologia. Bom, há uma questão na intervenção do professor Câmara que me tocou muito particularmente, que tem a ver com este grande drama hoje de utilidade ou inutilidade das pessoas, do trabalho humano, no fundo diremos assim, se há aqui de facto uma inutilidade, a perda deste espírito do artesão, do gosto, da vontade de fazer e fazer bem. Pronto. E à medida que eu ia ouvindo este tipo de intervenção, eu ia colocando aqui na minha margem da direita o seguinte: se a universidade deve ou não deve também contribuir, naturalmente que não é único, ela não está isolada das sociedades, naturalmente, mas se a universidade deve, lhe cabe também hoje nas sociedades contemporâneas, pensar, refletir, pôr cá para fora, estimular, no fundo isto, que necessidades, e concretamente no nosso país, que necessidades nós temos? E equacioná-las, desde as necessidades básicas a necessidades que se vão perspectivando. No fundo, que necessidades atuais e em perspectiva? E que necessidades, e para ver isto faz parte do trabalho de investigação, e que necessidades futuras, ou que necessidades criar, se quisermos ser mais ligados às economias de mercado. Eu penso que precisamos disto, porque se continuarmos a refletir bem, mas cada um em nichos isolados, em casulos, nós não vamos longe. E penso que os períodos, e esta é a minha convicção porque também sou otimista, neste momento a crise não me assusta. E devo-vos dizer que andei muito assustada antes dela deflagrar com esta monstruosidade. Porque ela se sentia... Pronto. Eu penso que o grande problema não são as crises, é como sair da crise. Como encontrar os caminhos dos humanos, do desenvolvimento e por aí fora. Bom, naturalmente eu também estou muito de acordo com algumas questões que o professor, que o reitor da Fernando Pessoa também anunciou, nomeadamente algumas questões que se prendem com o choque cultural e com a alteração das mentalidades, mas eu penso que não é uma coisa de cada vez, há aqui um equacionar globalmente do papel da universidade hoje, que não é exatamente o que foi há 20 anos, isto na perspectiva de futuro e na perspectiva que eu tenho da universidade. Eu penso que depois é aqui que se calhar nós encontramos campos com mais clareza do que cabe àquilo que hoje se chama um politécnico, uma formação pós-secundária. Há uma necessidade de separação de águas, de campos de trabalho, porque isto tudo se conjuga, pronto, para o próprio desenvolvimento. Pronto, eu não sei se fui clara, se calhar não fui, como não sou académica, pronto, se calhar as coisas se põem de outra maneira, mas, por exemplo, eu gostei imenso, eu gostei muito da alusão última do professor Câmara em relação aos jovens e às aspirações dos jovens. Mas se todos nós nos lembrarmos, toda a criança e todo o jovem, no seu tempo, teve aspirações muito grandes. Ou muito grandes, ou muito pequenas, não interessa, mas tinha-as com muita clareza. Porquê é que as perdeu? E eu penso que hoje, se calhar, o professor Câmara não tem, como se calhar tiveram os pais dele, a preocupação de o pôr na universidade e que ele tenha um canudo e um curso. Se calhar o que quer é dar-lhe uma boa formação total, que ele seja feliz, que se realize e que seja bom. E eu acho que há aqui alguma coisa disto que a gente precisava de discutir. Pronto, muito obrigada. Desculpe.
Nós hoje de manhã tivemos a intervenção do Dr. Rogério Carapuça, que nos mostrou uma série de indicadores, número de investigadores, de artigos, etc. E, portanto, o que nós temos visto é que tem havido uma evolução positiva numa série de indicadores, O que se põe agora à questão era, enfim, houve grandes financiamentos, não sabemos se esses financiamentos podem continuar. De qualquer maneira, o que é que acharia? Portanto, se nós estamos um bocadinho a caminhar e com alguns índices superiores à média europeia, portanto, temos um horizonte temporal em que podemos pensar e eventualmente chegaremos, mas do seu ponto de vista, digamos, coisas francamente disruptivas que acha que faz falta, por exemplo, nos currículos universitários para tentar diminuir esse tempo que nós temos, enfim, de atraso em relação... Estou a dizer isto uma vez que as suas intervenções são sempre... têm sempre esta vertente. Portanto, o que é que disruptivo se poderia fazer para tentar diminuir este lapso?
Eu pedia só que se identificasse, tendo em conta que estamos a gravar.
Ah, eu esqueci, ainda amanhã me esqueci. Susana Barreiros, da Universidade Nova de Lisboa.
Muito obrigado. Bem, não havendo mais questões e tendo em conta que o tempo também se esgota, vamos passar de imediato a palavra para a mesa novamente e talvez pela ordem inversa passaria a palavra ao professor Salvato Trigo.
Talvez comentasse, começar justamente por esta última intervenção, embora ela tenha sido diretamente dirigida ao professor António Câmara, o que é que seria necessário de disrupção nos currículos universitários para podermos mudar um pouco este estado de coisas. Em primeiro lugar, o que seria necessário era que nós tivéssemos respeito pelo culto da diferença, que respeitássemos as diferenças entre nós. E a verdade é que a uniformização a que todos estamos sujeitos em termos legais, de submeter à Direção-Geral do Ensino Superior os nossos planos de curso, tira-nos imediatamente qualquer criatividade, qualquer diferenciação, qualquer aproximação de modelos que nós consideramos ser os modelos mais adequados. E porquê? Porque, haja em vista o que se passa em Portugal com a adaptação do processo de Bolonha, por exemplo, que é uma coisa que toda a gente fala, uns falam porque sabem bem do que estão a falar, outros falam porque gostam de falar. E uma das questões mais levantadas entre nós, que fez furor aí na opinião pública, inclusive em algum anedotário nacional, é que aqui deu rei, tinha chegado o fim da universidade, porque afinal de contas Bolonha tinha diminuído a duração dos cursos e de repente as pessoas eram licenciadas com 5 anos, passaram a ser licenciadas com 3 anos. Esquecendo-se da contabilidade mais real, e a contabilidade mais real, que eu faço inclusivamente do meu tempo e do tempo de muitos dos que estão aqui sentados, era de que os anos letivos no nosso tempo demoravam, ou duravam, em média, 13, 14 semanas. Era o que nós efetivamente tínhamos de aulas. Chamava-se um ano letivo a 14 semanas efetivas de aulas. Hoje, com o processo de Bolonha, é obrigatório termos no mínimo 15 semanas letivas por semestre. O que significa que nós multiplicamos por 2 a duração efetiva do trabalho em termos letivos e em termos de desenvolvimento pedagógico das nossas instituições. Portanto, esquecemos-nos normalmente de fazer estes considerandos para atacarmos aquilo que poderia ser e deveria ser uma grande oportunidade para nós todos. Desde que, e eu tenho que dar aqui os parabéns a quem concebeu a lei, o Decreto-Lei 74/2006 e depois a própria alteração que ele sofreu com o Decreto 107/2008, de 25 de junho, sobretudo porque os princípios filosóficos enunciados nesse decreto são excelentes para nós podermos aderir efetivamente à Bolonha. Mas a prática burocrática depois, da análise processual, a que se conduziu os planos de adequação dos cursos antigos à Bolonha, é verdadeiramente um desastre. E um desastre por uma razão muito simples. Diz-se nos princípios filosóficos da adequação à Bolonha que se deveria passar de um paradigma da transmissão do ensino, do conhecimento para a competência. Mas para nós passarmos do paradigma do conhecimento dito teórico, dito abstrato, para o conhecimento útil, ou seja, para a competência, precisaríamos que os estudantes pudessem, eles próprios, ser autónomos também na confecção do seu próprio plano de estudo. Para além, evidentemente, do nicho fechado daquelas matérias que caracterizam, que definem um curso ou uma determinada atividade formativa. Mas não é isso que acontece. É isso que acontece. Nós somos forçados a, mais uma vez, fazer uma simples cosmética. E foi o que aconteceu na maior parte dos casos, foi simples cosmética. Os planos não mudaram, os currículos não mudaram grandemente e, sobretudo, não mudaram o paradigma. Não se mudou o paradigma. Porque confrontámos-nos sempre com quem na Direção-Geral do Ensino Superior analisa as nossas propostas. Quem são as pessoas? As pessoas têm rosto, são técnicos, naturalmente, que estão na Direção-Geral do Ensino Superior, a quem são dadas grelhas e dizem assim, se tem isto está bem, se não tem isto está mal. Não? e não tem, de facto, competência para analisar as questões mais em profundidade. Depois vêm os tais comissões de especialistas, os tais especialistas, a que eu me referi na minha comunicação, que antigamente eram mais peers, isto é, eram mais companheiros, eram mais oficiais do mesmo ofício. Hoje são mais refris, transformam-se praticamente em gurus. E são eles, no fundo, que definem claramente quem é que pode e quem é que não pode. Quando, na realidade, nos falta uma questão essencial para sustentarmos o desenvolvimento com base na universidade. A universidade é o espaço da confiança mútua, do mutual trust. Não é possível continuarmos a exigir da universidade que dê um contributo efetivo para o desenvolvimento do país quando ela é permanente objeto de desconfiança. De desconfiança do Estado, por um lado, através do governo, e de desconfiança depois dos tais catedráticos crónicos, e eu também sou, mas ainda não sofro da doença, que, obviamente, tentam manter tudo como está, que é para não terem muito trabalho, nem serem muito afetados na sua própria estabilidade. Eu terminava só dizendo isto. Mal vai o país que tem universidade há mais de 700 anos. E está neste estágio de desenvolvimento. Não há de ser por causa das barbearias, ou dos cabeleireiros, ou dos nossos operários. É preciso perguntar por culpa de quem é que o desenvolvimento deste país está no estágio em que está, tendo nós a universidade há mais de 700 anos. É claro que depois assistimos, através dos órgãos de comunicação social e fundamentalmente da televisão, a algumas entrevistas curtas, como se fazem hoje no final dos jogos de futebol, de catedráticos, que lhes é perguntado então como é que se sente no final da sua carreira, em que acabou de dar a última lição, em que se jubilou. E a resposta taxativa está gravada, eu não vou dizer o nome da pessoa, que já morreu, mas não vou dizer o nome. Sinto-me muito feliz por partir desta casa sem deixar discípulos. Está gravado. Está gravado. Isso era um tempo em que em Portugal o doutoramento se fazia só para uma elite, em que o doutoramento era perfeitamente inacessível, em que as pessoas, como disse o professor António Câmara, passavam 4, 5, 6 e às vezes mais anos para conseguirem fazer o doutoramento. E em certas áreas, como o direito, nem ao fim desse tempo o conseguiam. Não é? Porquê? Porque em Portugal, diferentemente dos países normais, o doutoramento era transformado numa prova de vida, quando ele deve ser a prova do início da vida. E porquê? E voltámos a uma questão essencial que o professor António Câmara tocou, que é a questão da avaliação. Efetivamente, os alunos nas nossas universidades, e já antigamente assim era, nunca foram avaliados naquilo que conheciam. Foram sempre avaliados na memória fidedigna que tinham para reproduzir o que os professores lhes diziam. Essa era a avaliação que eles faziam. E os professores normalmente estipulavam as suas bibliografias para dar aos estudantes, para eles poderem estudar, mas davam as aulas por um livro que nunca indicavam na bibliografia, para depois produzirem as sementas com as quais alguns dos nossos colegas ganhavam a sua vidinha também, legitimamente. Mas a verdade é que nunca ninguém verdadeiramente, avaliava o conhecimento das pessoas. O professor António Câmara dizia que a maior parte dos exames eram feitos para avaliar o que não se sabia, o que é verdade. Que é verdade. E daí esta taxa vergonhosa, eu diria pornográfica, de chumbos que há em determinadas matérias. Isto é vergonhoso. E há professores ainda na universidade que julgam que são competentíssimos pela percentagem de pessoas que reprovam. Ora, isso chama-se absolutamente inépcia. E chama-se estar a cometer atentados contra o gosto que as pessoas têm desde crianças de aprender. Pelo gosto da descoberta, pelo gosto de saber. E aí eu terminava como diria o Fernando Pessoa. Assim como a curiosidade é a mãe do conhecimento, também a inveja é a mãe do desenvolvimento. O problema é que em Portugal nós matamos a curiosidade, portanto, matamos o conhecimento. Desenvolvemos a inveja e a inveja não faz desenvolvimento só por si, precisa também da curiosidade. E a verdade é que hoje nós estamos confrontados com esta situação, que é uma situação de utilidade, como aqui foi dito. Será útil ou não será útil hoje mandar as pessoas para a universidade, mandar as pessoas estudar na universidade, tirar cursos universitários? Eu penso que é fundamental. Mas num país da nossa dimensão, nós temos uma dimensão humana verdadeiramente governável. Verdadeiramente governável. Temos um território praticamente sem grandes disrupções. E não tiramos nenhum proveito disso. Andamos permanentemente, e na universidade acima de tudo, a ver quando é que se pode passar rasteiro ao parceiro. Ver quando é que se pode evitar que ele possa subir. E por isso é que deixámos ficar pessoas valiosíssimas no patamar, durante anos e anos e anos, porque a progressão se faz por vagas e como não há vagas, enquanto não há vagas, as pessoas vão-se desmotivando, vão-se desprotegendo, digamos assim, da sua legítima ambição de fazer uma verdadeira carreira universitária. Depois, eu terminaria apenas dizendo isso, e não vejam nisto nenhuma espécie de crítica gratuita. Nós temos que rever o nosso sistema de investigação em Portugal, profundamente. E temos que fazer a avaliação dos milhões que foram gastos nos programas de ciência, nos programas praxis, etc., para saber quantos desses milhões transformamos conhecimento fundamental em conhecimento útil para o desenvolvimento das nossas sociedades. Isso é fundamental, fazer essa pergunta, porque somos um país pobre. A maior riqueza que nós temos são as pessoas. E por isso é que eu digo, o conhecimento que sempre esteve encerrado nos sacrários, nos templos da sabedoria das nossas velhíssimas universidades, é hoje um dos bens que nós temos que podemos transformar em produto de mercado, que devemos exportar. E temos que mudar o discurso. Não é possível continuarmos a pensar que há alguma dicotomia entre a universidade e o mercado. Pois, claro, vêm sempre os ideólogos da circunstância de nos falarem da mercantilização do conhecimento. Isso é uma coisa horrorosa. Quando, na realidade, é justamente por não termos feito até hoje a mercantilização dos primeiros conhecimentos que fomos nós os primeiros a ter, deixámos que fossem os outros, porque o conhecimento para nós era sagrado. E os outros pegaram nos conhecimentos que nós fomos os primeiros a ter, a descobrir, e transformaram-no, evidentemente, em produto de mercado, em coisa útil. E, portanto, se nós queremos continuar a ter este discurso miserabilista, este discurso um pouco da simonia, de não pensar que estamos todos a tentar negociar com a coisa sagrada, nós não vamos a lado nenhum, porque a universidade tem que perceber que deixou de ser a vaca sagrada. A universidade ou se assume claramente como um elemento estruturante do processo de desenvolvimento do país, ou então não tem interesse nenhum. E, portanto, nós como cidadãos, e eu não estou a falar como universitário, estou a falar como cidadãos, temos que questionar para que serve hoje a universidade. Se ela não for capaz de pegar agora nos cacos desta ruína a que o mundo chegou e reconstruir um outro modelo de desenvolvimento em que a universidade não continua a subir para o ar. E não continuo, como dizia o professor António Câmara, a publicar muitos artigos em revistas indexadas, que é uma coisa que deu agora também uma tolaria aí, em revistas indexadas, sobretudo de pessoas que estão a adorar deuses que os têm cá dentro e que sabem muito mais disso. Quem sabe mais de cultura portuguesa que os portugueses? Então porquê é que não se publicam nas revistas portuguesas? E vão-se publicar a revistas indexadas internacionalmente onde se tem. E é preciso dizê-lo com coragem. Pessoas que dizem calinadas do tamanho de monumentos. Por razão muito simples, que não conhecem. Não conhecem tão bem a matéria quanto nós. Mas se nós não publicarmos nas tais ditas revistas, onde se criou esta economia da editoriação, aí, obviamente, não é válido. Não é contado. Não se conta. E por isso é que eu digo que havia aqui um certo paralelo entre essa economia da investigação científica e a economia do Wall Street. É preciso revermos essas questões por causa dos Madoff da vida, que não estão só em Wall Street, também estão noutros lados, justamente nas áreas da investigação científica, dita científica, com as quais nos tentam assustar, porque ciência imediatamente descarta-se logo a possibilidade de ser contestada no seu próprio valor. Portanto, eu julgo que nós temos um caminho a fazer, e como dizia a senhora há pouco, do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, é na universidade que é preciso pensar e ensinar as pessoas a pensar. Fazer, como dizia o Sr. Giovanni Agnelli, esse grande industrial italiano falecido, que foi convidado, como sabem, para os 900 anos da comemoração da Universidade de Bolonha, fazer o discurso como orador principal, e dizia aos reitores das universidades europeias lá sentados: eu sei que os senhores estão todos muito preocupados com esta questão das relações da universidade com a empresa. Muito preocupados. Agora é o discurso da moda, toda a gente fala das relações da universidade com a empresa. E eu, como representante dos industriais europeus, que também sou, gostaria de lhes fazer um pedido. Vocês não se preocupem com as questões da relação da universidade e empresa. Preocupem-se em ensinar os vossos estudantes a pensar. Porque para os ensinar a trabalhar estamos cá nós.
Muito obrigado, Sr. Professor.
Bem, em relação à primeira pergunta sobre compreendi bem se é possível ter uma universidade de classe internacional. Eu acho que sim, eu só posso falar pela Nova, onde sou professor e em que a minha empresa está situada, e o objetivo meu não podia ser outro senão ajudar a Universidade Nova a ter a ter classe internacional. E para ter classe internacional, eu acho que são precisas duas coisas. Em primeiro lugar, é atrair os melhores professores possíveis, em Portugal ou no estrangeiro. Em segundo, ou, aliás, três coisas. A primeira é atrair os melhores professores possíveis, a segunda é atrair os melhores alunos possíveis, e em terceiro lugar é deixá-los à vontade. E, portanto, com esses três ingredientes, todas as grandes universidades do mundo foram construídas. E para isso, é preciso, em primeiro lugar, que a gestão mude, e nós estamos num processo de mudança de gestão, e é preciso, para ser o mais realista possível, é preciso dinheiro. E portanto, eu acho que o grande combate às universidades em Portugal nos próximos anos, e a diferença de qualidade, vai ir por aí, como foi em todo lado. E, portanto, é uma realidade muito difícil de ultrapassar. Depois, em segundo lugar, em relação à questão... E, portanto, qual é a minha meta, e falando da relação com o meu filho, a minha meta sempre é que o meu trabalho como universitário conduza a que os meus filhos escolham a minha universidade. Infelizmente, o meu filho mais velho já estudou em economia, na Nova, e, portanto, eu espero que o meu filho mais novo também escolha a Universidade Nova, porque isso significa que eu contribuí para que a universidade seja apetecível na minha própria casa, pelo menos. Em segundo lugar, em termos da, portanto, a segunda questão, em relação à relação entre o ensino e a investigação, eu devo dizer que até a 2000 fui dos investigadores mais teóricos que é possível imaginar. Na minha agregação, todas as pessoas viraram-se para mim e diziam que eu não fazia rigorosamente nada de útil e fazia apenas teoria. E eu acho que fui um fantástico professor, a sério. Porque trouxe para a sala de aula a paixão que uma pessoa tem quando cria conhecimento novo. E eu penso que... Eu também estudei vários métodos pedagógicos e o modelo pedagógico que eu segui sempre e que sigo hoje como professor é muito inspirado num treinador fantástico que eu tive na Seleção Nacional Espanhola de Ténis, com quem estagiei. Basicamente, o meu método é ser um treinador dos estudantes, é fazer com que eles sejam melhores à saída do que à entrada, e consigo isso através do ensino por imersão, com trabalhos em todas as aulas, velhos trabalhos de casa, que todas as pessoas abominam, mas que eu acho que são fundamentais, e eu acho que eu consegui trazer para a sala de aula vem justamente de eu ter sido investigador. E ainda hoje, o que eu acho que eu trago para a sala de aula é algo que eu faço fora da sala de aula, e neste caso a minha experiência empresarial e também a experiência de dirigir a investigação de uma empresa. Portanto, eu tenho uma enorme dificuldade em aceitar que haja um bom professor verdadeiramente que não esteja associado à produção do conhecimento novo. Portanto, a única coisa que ele está a fazer é reproduzir o conhecimento que alguém produziu. Terceiro ponto, em relação ao problema dos mestrados, eu aí falo como empresário. Nós neste momento, quando selecionamos as pessoas, nós não estamos rigorosamente nada preocupados com os graus académicos. Quer dizer, estamos mais ou menos, os graus académicos é uma forma de certificação. O que nós estamos preocupados é o que eles fizeram nos graus académicos. Isto é, hoje cada vez mais, em empresas como a minha, o que nós vemos é o portfólio do estudante, nem é o currículo. Nós vemos o que é que o estudante fez. E, portanto, até se pode ser de estágio, ou pode ser ou pode ser de mestrado, ou pode ser o que é que seja. Nós olhamos hoje em dia para a tese. E lemos, e vemos se a tese é boa, se a tese nos interessa. Contratamos, se não é, não contratamos. E portanto, eu já tenho visto teses do atual segundo ciclo que são excelentes, outras que são péssimas, como vi no passado, teses de mestrado que eram pouco satisfatórias e outras muito boas. E portanto, eu não estou nada preocupado com essa classificação. Em relação ao problema do... vou guardar o espectro da inutilidade para o fim. Em relação ao que nós podemos fazer de novo na universidade, eu acho que há várias coisas que podemos fazer. Aquilo que mais me impressionou quando fui postdoc no MIT foi um programa que tem um título horrível chamado UROP, Undergraduate Research Opportunities Program. E, portanto, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei à Nova em 83 foi criar um programa. Eu ensinava Engenharia do Ambiente, os meus estudantes chamaram ao nome, o nome provocador, que era The Joint, que eram jovens investigadores em ambiente. E foi aquilo que eu mais... Hoje a iDreams vem daí. E, portanto, passaram 200 pessoas nesse programa. E, portanto, o que eu acho é que algo que a universidade tem que fazer é instituir a investigação desde o primeiro ano. É dar autonomia e independência aos estudantes desde o primeiro ano. O segundo ponto é que, muitas vezes, esses programas servem para colocarmos os estudantes a fazer trabalho de escravo. Eu nunca fiz isso. Quer dizer, fiz algumas vezes, devo confessar. Mas, em geral... em geral, o que eu fiz foi deixá-los à procura dos problemas mais loucos possíveis. nós estudámos coisas que não servem rigorosamente para nada, vejo eu hoje. Na altura, nós achávamos que aquilo ia mudar o mundo. E, portanto, eu tive um professor fantástico, foi o assistente do Turing, que em Virgínia foi o tipo que descodificou o código alemão na guerra. Jack Good, I.J. Good, um professor de estatística espetacular. E o tipo dizia, é muito melhor vocês fazerem coisas erradas e excitantes do que coisas certas e amassadoras. E, portanto, é algo que eu acho que nós temos que estimular na universidade. A universidade tem uma vantagem imensa sobre as firmas, é que pode falhar. E, portanto, o que as universidades devem estimular é o falhanço. É o risco. Eu acho que isso faz mais do que qualquer outra coisa. Porque nós vamos ter que dar sempre as cadeiras para satisfazer as ordens e a formação. Não podemos sair daí. Os graus de liberdade que nós temos, felizmente com Bolonha temos muito mais horas disponíveis para as pessoas fazerem o que lhes apetece, é esse. E depois, eu gosto daquela provocação do Paul Graham. Se nós agora, vocês não têm emprego em lado nenhum, estão proibidos, têm que criar empresas. Isto mudava tudo. E, portanto, eu acho que nós podemos fazer de alguma forma essa experiência. Eu falei aqui de empresas no setor económico quando vi o título desta conferência, enganei-me e vi desenvolvimento económico. Mas há algo muito importante que tem acontecido, nomeadamente na Universidade Nova, que são a criação de outro tipo de instituições. Nós criámos, alguns estudantes que eu tive criaram todos os movimentos ambientalistas, os principais movimentos ambientalistas em Portugal, que são hoje em dia empregadores de dezenas de pessoas. Nós criámos várias, através da Universidade Nova, nós criámos várias empresas do terceiro setor, e portanto, por exemplo, a Tese, que tem uma empresa chamada Engenheiros Sem Fronteira. E, portanto, há todo este empreendedorismo social e económico, eu acho que é o segredo do futuro na universidade. E se nós formos bem-sucedidos nesta criação de novas empresas, novas oportunidades, entidades que procuram o lucro ou não procuram o lucro, eu acho que nós, sinceramente, criaremos a base para que o espectro que nós temos hoje, o espectro de inutilidade, seja menor a prazo. Criamos, no fundo, novas indústrias. Mas, obviamente, no presente, eu acho que nós temos que acudir rapidamente ao problema das pessoas que, à juventude entre 18 e 24 anos, que é uma bomba social. Temos que acudir e temos que ver as dezenas de milhares de pessoas com mais de 45 anos e 50 anos que estão a ser reformadas. E temos que olhar seriamente, e eu acho que a universidade tem um papel importante, porque a universidade tem o conhecimento. A universidade pode também atrair as pessoas que estão no mundo privado e real. E eu acho que esse é um esforço nacional crítico. Porque é extremamente difícil e é extremamente doloroso ver o que está a acontecer a dezenas de milhares de portugueses e acontece talvez a centenas de milhares de jovens. E eu outro dia vi um vídeo fantástico sobre o microcrédito. E eu acho que essa é uma aposta espetacular. E portanto, eu acho que este vídeo devia passar em todo lado. Tem lá um momento espetacular de um tipo de Passo de Ferreira. Eu sei que é só para acabar, só um pormenor. E o tipo estava desempregado, não tinha possibilidade nenhuma, e portanto ele lembrou-se do nicho do mercado. Portanto, e foi buscar 5 mil euros ao microcrédito, porque em Passo de Ferreira já só havia cabeleireiros. E os homens querem barbeiros. Não havia barbearias. E portanto, o senhor criou uma barbearia. E teve milhares de pessoas, teve centenas de pessoas à espera, criou um enorme negócio, porque como ele dizia no final, isto é, entre aspas, em Passo de Ferreira ainda há verdadeiros homens.
Muito obrigado então, principalmente aos convidados da mesa, mas também obviamente aos outros contributos. Nós vamos fazer agora uma pequena pausa, julgo de cerca de um quarto de hora talvez, e depois iniciar-se-á o último painel da conferência. Muito obrigado.